Oi, gente, boa tarde. Demorei um pouquinho porque eu estava imprimindo, não aconteceu mais nada aqui, tá tudo bem. Inclusive, o forno ressuscitou da terra dos fornos mortos, eu suponho, aquele lugar para onde eles vão quando eles morrem. O meu ressuscitou e está funcionando, sabe-se lá, né? Você vê como a vida é estranha. Inclusive, as coisas do cotidiano podem ser absolutamente surpreendentes às vezes. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Munir. Boa tarde, Diego, Kennedy, Lívia, Rafael, Robson, Eduardo, Marco. Eu vou tentar responder a sua pergunta hoje, mas se não for o dia ainda da sua pergunta, saiba que será. A pergunta do Marco, para quem não lembra, foi na semana passada em que ele perguntou por que que a economia brasileira estava crescendo tão pouco antes da pandemia. Então, é uma ótima pergunta e é uma pergunta que suscita hipóteses. Não há respostas prontas para ela, mas suscita uma porção de hipóteses e a gente vai falar sobre isso, mas não hoje. Ou não sei se hoje, talvez hoje. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Alisson, Marinette. Leda, a outra Bruna, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Bom, tá, tem um monte de vocês aqui. Stefano está aqui, Gustavo, Arthur, Felipe, Fabiola, boa tarde, Lucas, enfim, várias. Nelly, oi Nelly, oi Matheus, oi Lúcia. Bom, gente, eu tinha prometido na semana passada, no meio da loucura que foi a semana passada, falar para vocês sobre as eleições americanas e eu farei isso hoje. Mas antes de eu fazer isso, eu queria, antes de mais nada, agradecer todos vocês que participaram da semana passada, em vários sentidos, no sentido. Coitada, ela é uma louca e ela fala para a gente do forno que está quebrando dela. Por isso eu informei a vocês que o forno ressuscitou. E além disso, bom, que mais falando sério agora, eu queria agradecer a todos vocês que participaram na sexta-feira do lançamento do livro. Foi um dia super legal, continuou e-mail. A Bruna fez já o vídeo, né? Vocês devem ter visto. Peraí, gente, perdi a live. Voltei. Alguns de vocês devem ter visto, a Bruna fez um vídeo sobre aquele dia, e tinha vários apitos de e-mail no meio daquilo. Então, hoje eu desliguei. Hoje tô na boa, dá para desligar. Munir, eu acho que eu dei boa tarde para você, mas caso não tenha dado boa tarde, Bernadette, boa tarde, Ana Cristina. E, bem, então. Na semana, eu estava agradecendo vocês por terem participado do lançamento, por terem assistido, os que assistiram a conversa com o Dr. Drauzio Varella, foi muito legal, foi ótimo. E está disponível lá no canal da Intrínseca, para quem perdeu e quem ainda quiser assistir. E boa tarde, Péricles, buenas tardes. O Manuel passa muito bem, gente. O Manuel tá ótimo. Falei com o Manuel no fim de semana, porque tive um outro problema aqui, mas já passou. Então, todos vocês que já conhecem o Manuel, ele tá muito bem. E depois, na sexta-feira, muitos de vocês acompanharam. Oi, Daniele, oi, Itamar. Muitos de vocês acompanharam a conversa com a Denise, que foi o happy hour pós-lançamento do livro, que foi. Muito boa, muito boa. A Denise fez um papel assim de entrevistadora sobre o livro espetacular e foi uma conversa muito gostosa. Para quem não assistiu, assistam porque eu falei bastante assim sobre várias coisas a respeito do livro e ali vocês podem ver o lado Denise jornalista, que foi realmente sensacional. Bom, então queria agradecer vocês por terem participado de tudo isso. O livro está aqui, ele passa bem, tem pilhas e mais pilha de areia aqui na minha casa. O Tarcísio, que eu acho que está aqui, eu não vi o Tarcísio aqui ainda, mas o Tarcísio recebeu o dele hoje. Então ele vai começar a ler. A Aline, eu vou entregar. A Aline já leu o livro. E a Aline está precisando de alguém para conversar com ela sobre o livro. Então, por favor, leiam rápido para que vocês possam conversar com a Aline, sobre o livro. E quem quiser depois mandar comentários, sugestões, críticas, eu agradeço. Gosto de comentários, sugestões, críticas. Enfim, é isso. Bom. A conversa, então, que eu tinha ficado devendo para vocês era a conversa sobre as eleições americanas, um pouco sobre as eleições americanas. Deixa eu começar dizendo o seguinte: primeiro que amanhã tem o debate, né? Todos vocês devem estar cientes disso. Amanhã tem o primeiro debate entre o Biden e o Trump. O moderador desse debate vai ser um jornalista da Fox News. Porém, o que tem de interessante é que é um jornalista da Fox News que tende a ser bem crítico do Trump, que é exceção naquela emissora em particular. Tá aí o Tarcísio, que bom, Tarcísio, que você está aqui. E vai ser interessante, inclusive, por causa disso. Eu acho a dinâmica ali com o moderador deve ser bem interessante. E a gente vai ver pela primeira vez. Como é que o Biden se comporta num debate com o Trump, né? A gente já sabe como o Trump se comporta num debate com qualquer pessoa. Vamos ver como é que essa interação se dá no debate de amanhã. Eu tô, confesso que eu tô bastante ansiosa por esse debate por tantas razões. Mas enfim, vai ser bem interessante de ver. Não acho muito. Posso estar totalmente errada. Não acho muito que o debate vá alterar. Talvez altere, mas eu acho que é marginal esse efeito. Não acho que vai alterar substancialmente as posições das pessoas. Aquelas que são completamente anti-Trump devem votar no Biden. Aquelas que são, obviamente, apoiadoras, contumazes do Trump vão apoiar o Trump. Não sei se tem, tenho acompanhado as pesquisas de opinião aqui, tenho acompanhado sempre o site do Nate Silver, cujos algoritmos estão atualizados, então espera-se que não tenha mais o tipo de erro, viés, coisa de algoritmo, mas os problemas que levaram à má interpretação das pesquisas de opinião em 2016. Que erradamente mostrar, quer dizer, na verdade, corretamente mostraram a Hillary ganhando o voto popular, mas não acertaram o voto no colégio eleitoral, que é o que importa, né? De lá para cá, o Nate Silver andou fazendo uns ajustes nos algoritmos dele, diz ele que agora os algoritmos estão bem calibrados para captar esses efeitos de polarização extrema e como que a polarização extrema se manifesta. E, enfim, como que se traduzem várias coisas, podem ser como você consegue traduzir as pesquisas de opinião para resultados, né, ou para projeção de resultados, que é o que ele faz. Então, a ver. O que eu acho é que, assim, a sensação que eu tenho, é uma sensação particular minha, é que não tem tantos indecisos assim, pelo menos comparado a 2016, certamente não há tantos indecisos assim nessas eleições. As pessoas que vão votar claramente já escolheram um lado, a meu ver. Então, eu acho que o debate em si não muda muita coisa, mas isso é apenas uma opinião minha, morando aqui, vivendo aqui e observando as coisas como elas se passam aqui. Aqui é Estados Unidos, aqui é a região de Washington, D.C., que é onde eu moro. Então, agora, Washington, D.C. é um péssimo lugar para fazer essas observações, eu confesso, porque essa área toda aqui é majoritariamente democrata, e em sendo majoritariamente democrata, você vive numa espécie de bolha total. Então, é possível que essa sensação que eu tenha passado aqui agora para vocês seja totalmente falsa ou muito enviesada pela localização, né, onde eu estou. em especial. De toda maneira, eu tenho essa sensação de que os indecisos são poucos, não tem muita gente para convencer. Então, eu não sei se o debate altera muita coisa, mas de toda maneira é um debate que tem que ser assistido. Assim como essa notícia que saiu ontem, na verdade hoje, é um calhamaço no New York Times, sobre essa reportagem investigativa que fizeram a respeito do imposto de renda do Trump, dos tax returns, né, enfim, do imposto de renda ao longo dos últimos anos, do Trump. Essa reportagem que saiu, não sei se vocês viram, mas tem ali, vocês lembram que desde as eleições, desde pouco antes das eleições, na verdade, essa história do imposto de renda do Trump tem sido central, assim, para os democratas em particular, porque o Trump tinha dito que todos os presidentes aqui em campanha e tal, não há nenhuma lei que exija isso, mas até o Trump, todo mundo sempre abriu os seus tax returns, né, a documentação de imposto de renda pago nos anos anteriores, e o Trump foi o primeiro a não fazer isso. E ele alegou na época, inclusive nos debates com a Hillary, ele alegou que ele não podia abrir o imposto de renda dele porque ele estava sofrendo uma auditoria por parte do IRS, do Internal Revenue Service, que é a Receita Federal aqui dos Estados Unidos. E continuou insistindo nesse tema, continuou dizendo isso ao longo de todo o tempo, jamais publicou os seus tax returns. O New York Times foi lá, fez uma reportagem investigativa, tomou há muito tempo colhendo esse material, porque essa história não é de hoje, e conseguiram obter os tax returns dos últimos, acho que dos últimos 15 anos, se não me engano, por aí, aliás, 17 anos, eles conseguiram os tax returns de 2000 até, gente, só um minuto, que tem uma pessoa perturbando o chat, pronto, essa pessoa foi devidamente removida do chat. Não, por favor, tá, quando entrarem pessoas aqui querendo, vocês já sabem que vocês são craques de chat. Mas quando entrar a gente no chat querendo encher a paciência, me avisem. Esse eu vi, esse eu peguei. Mas quando entrar a gente no chat querendo encher a paciência, por favor, avisem. Podem avisar aqui que eu bloqueio e tiro fora. É isso. Tá? Se aparecerem essas pessoas aqui, e se eu não vir, me avisa que eu arranco da tela. Rápido. Porque a gente não está aqui para ficar com gente tendo a paciência, a gente está aqui para conversar. E esse tipo de distração é chato, a pessoa vem só para perturbar sem razão nenhuma. Enfim, mas o negócio dos tax returns, então, é esse. Eles pegaram os tax returns de 2000 até 2017 e verificaram que nos últimos desses anos todos, houve pouquíssimos anos em que realmente o Trump pagou imposto. Nos últimos 2 anos, logo antes de 2016, 2015, 2017, se não me engano, o Trump pagou 750 dólares de imposto de renda. Porque, enfim, por razões diversas. Tem lá a reportagem inteira, quem quiser ler a reportagem do New York Times, ela está inteiramente lá. Mas o fato é que esses tax returns obtidos dessa forma mostram que muito do que o Trump diz a respeito de si mesmo não é verdade. Oh, que surpresa! E além disso, mais importante do que isso, ele aparentemente tem tem alguém dizendo aqui, quem falou? Ah, o Thiago falando assim, o tweet da Denise dizendo que pagou mais imposto que o Trump é ótimo. Eu também paguei mais imposto que o Trump. Bem mais. Nos últimos, deixa eu ver, 7 anos, eu paguei bem mais imposto do que o Trump, olhando essa reportagem do New York Times. Então, assim, o problema é que quem leu o New York Times, né, aquela história, polarização extrema, Quem lê o New York Times, naturalmente, já tem um viés contra o Trump, muitas vezes. Então, quem lê aquela reportagem fala assim: ó, que absurdo, olha só, não sei o quê. Mas, no fundo, no fundo, são pessoas que já iam votar no Biden mesmo. Então, pouca diferença faz, né? O mundo tá assim, né, gente? A gente tem que ser realista sobre como as coisas são. O sujeito continua aqui me chamando de democrática. Não, no meu canal eu não sou democrática. No meu canal eu sou, evidentemente, autoritária. Então, agora, meu querido, você conseguiu ser devidamente reportado ao YouTube. Tá? Não preste atenção nesse Matheus Meloni, não, tá, gente? Ele tá precisando escutar Harry Styles e ter um certo Watermelon Sugar High, porque o Meloni dele, ó, tá com nada. Então, deixa ele pra lá. Não vamos prestar atenção nele, não. Se ele continuar enchendo a paciência aqui, ele. Deixa ele. Voltando então. O fato é que quem lê New York Times já tem um certo viés, então essa reportagem enorme, ela provavelmente não vai ter nenhuma repercussão no voto de ninguém, tá? Não vai ser isso tampouco que vai mudar o voto de alguém, aquelas pessoas que já estão decididas sobre quem vão votar nessas eleições. Quem apoia o Trump vai votar no Trump, quem não apoia o Trump vai votar no Trump, e assim será. Ele continua aqui, então se vocês, como eu disse a vocês, por favor, não prestem atenção em ruído, não. Ruído, só ruído. Agora, tem uma coisa nessa reportagem do New York Times que realmente assusta um pouco. Também não é surpreendente, também não é surpresa, também não é novidade, mas assusta um pouco, que é o seguinte: aparentemente o Trump tem dívidas. Isso não só na física, mas na jurídica, né, com todas as empresas que ele tem, o conglomerado todo de empresas, ele tem dívidas vultosas vencendo nos próximos 3 anos. E ele está se valendo, como ele não abriu mão dos seus ativos quando ele se tornou presidente, e muitos desses ativos são hotéis, clubes de golfe, cassinos, eu acho que ele não tem mais, porque eles faliram, mas como essa é a composição dos ativos que ele tem um conflito de interesse nato aí, né? Tem um conflito de interesse óbvio. Inclusive, o maior conflito de interesse é o hotel, aqui, o Trump Hotel, que infelizmente. Ele conseguiu a franquia para ter esse o prédio onde fica o Trump Hotel não é do Trump. O prédio na verdade, é um marco histórico. É o Old Post Office Building aqui em Downtown DC. É um prédio antigo para padrões dos Estados Unidos, né, gente? Não para padrões de Europa. Mas é um prédio antigo e muito bonito. Bom, é um marco histórico, ele fez esse hotel lá dentro. E o que acontece ali é que esse hotel, ele tem sido usado todo o tempo, né? Qualquer dignatários, governantes ou quem quer que seja que queira vir aqui fazer agrados ao Trump fica no hotel, o que, né, tem uma certa conotação república de banana, porque tem um conflito de interesse óbvio aí. Já teve várias pessoas querendo. O Tarcísio já teve lá. Pois é, Tarcísio, esse prédio marcou a minha infância, porque, para vocês que não sabem, eu passei uma parte da minha infância aqui em Washington, porque meu pai trabalhava no FMI, e depois fui eu, mas ele primeiro, óbvio. Dentro desse prédio tinha, antigamente, muitos anos, tinha Não era bem um shopping center, porque o prédio não se rendia a ser um shopping center, mas era um lugar assim onde tinha lojas e tinha muitos restaurantes e tinha cafés e confeitarias e tal. Era um lugar muito agradável assim de você visitar, mesmo que você não fosse comprar nada lá, porque evidentemente era um negócio assim high-end, né, muito caro e tal. Era um lugar muito legal de visitar, e toda vez que tinha gente visitando a cidade, a gente levava para passear no, nos museus, e depois a gente geralmente ia comer alguma coisa lá no Post Office Building. Enfim, hoje é o Trump Hotel e tem esses conflitos de interesse. Inclusive, a cidade de DC, a cidade, o distrito de Colômbia, tentou fazer uma ação contra o Trump por conta do uso indevido do hotel para ganhos pessoais, para ganhos próprios. E aí esse troço está rolando ainda, não foi, não terminou essa, assim como tem vários outros processos rolando contra ele, desde que ele entrou na presidência. Pedrinho fez uma pergunta aqui, eu vou segurar a sua pergunta aqui na tela, Pedrinho, que eu vou voltar nela. Mas o ponto é que eu não acho que nem a reportagem do New York Times, nem o debate de amanhã sejam determinantes para alterar votos. Eu acho que, como eu disse, eu acho que tem poucos indecisos nessas eleições. Eu acho que o mais importante aqui é ver se de fato vai haver com a pandemia, com já a condenação do voto por correio feita pelo Trump, dizendo que pode ter fraude no, na votação por correio, ou seja, pessoas que não queiram ir votar na física e que resolverem mandar os seus ballots, né, por correio, que isso daí possa ter, que isso daí vai gerar fraudes e tal. O Trump já plantou essa narrativa justamente para gerar um questionamento em cima do voto por correio, o que é um problema, porque se pode acontecer, e esse é um cenário que eu já ouvi de muita gente, vocês certamente já escutaram esse cenário também, mas é um cenário em que se o na, na, se tiver muito voto por correio, se a maioria das pessoas, na verdade, dos democratas em particular, votarem por correio, como o processo de contagem, né, aqui não tem urna eletrônica, tá, gente? É tudo no papel. Então, como o processo de contagem desses votos leva tempo, há uma chance nada desprezível de, na noite das eleições, quando saírem os resultados saírem favoráveis ao Trump e depois a situação reverter quando os votos por correio forem contados. E aí, como o Trump já plantou essa narrativa de fraude na votação por correio, teria-se, ou ter-se-ia, para lembrar do Temer, uma crise constitucional instalada no país, que é um cenário que tem assustado muita gente com razão, e não é pouco provável esse cenário, não. Ele é até de razoável probabilidade. Então, tem aí um espectro nessas eleições completamente diferente do que a gente viu anteriormente. Para não falar da situação de caos em que está esse país aqui. Esse país aqui está, tanto de um lado do espectro político quanto do outro, em ponto de ebulição. Então, se o Trump ganhar, a chance de ter caos social nesse país é grande. Se o Trump perder, a chance de ter caos social nesse país é grande. Ou seja, Biden ganhando, Biden perdendo, Trump ganhando, Trump perdendo, tem uma perspectiva de caos social nada, nada, nada desprezível, porque o país realmente está completamente dividido. E essas divisões, elas estão. E os Estados Unidos têm um histórico de protestos e de protestos violentos, né? E a gente já tá vendo isso acontecer. Então, a situação aqui é de muita tensão. O que é curioso dessa vez é o seguinte: aqui em Washington, então, tá um pouco da minha experiência pessoal aqui. Aqui em Washington, como aqui é o seat of government, né? É o centro do governo. Você sente as eleições na pele, assim, é palpável, o clima é palpável, assim, você sente, né, as coisas acontecerem, você sente como tá o clima de um modo geral. Num ano típico de eleição. Esse é um ano completamente atípico de eleição em que as pessoas não estão nos escritórios, a cidade está vazia, as pessoas estão trabalhando nas suas casas ainda. Poucos escritórios abriram, os prédios do governo que abriram, onde já tem gente trabalhando, estão trabalhando em esquema de rodízio. Então, assim, está tudo fora dos eixos. Então, aquela sensação nas ruas, em que você escuta as pessoas conversando e o papo é só esse, só se fala de política e tal, que é muito característico desse lugar aqui, não só pelas eleições presidenciais, mas pelas eleições no Congresso, né? Porque essas são eleições gerais. Esse clima, ele é sempre muito palpável, assim, e você consegue, em 2016, dava para sentir nitidamente uma tensão no ar, mas ao mesmo tempo aquela expectativa, eu já falei para vocês, aqui é uma bolha democrata, então todo mundo aqui achava que a Hillary ia ganhar. E a sensação no dia seguinte das eleições foi uma sensação de velório absoluto, parecia que, assim, tinha morrido metade do país, porque foi horrível. Dessa vez, a gente não sente nada na rua, porque as pessoas não estão na rua, né? Então, você não sente assim tanto o clima. O clima que você percebe é mais indireto, né? Ele chega em você de forma mais indireta. Mas ainda assim, a tensão está grande, bem grande. Porque a verdade é que, apesar das pesquisas de opinião estarem mostrando o Biden na frente do Trump em alguns estados, eles muito próximos um do outro em outros estados e tal, a sensação geral é que essas eleições, elas estão muito indefinidas. Eu, particularmente, acho que elas estão completamente indefinidas. Eu acho que não dá para dizer de jeito nenhum para que lado a coisa vai agora, e isso é dizer muita coisa, porque tipicamente, embora em 2016 você tenha errado por completo, mas quando a gente estava aí, sei lá, 40 e poucos dias das eleições, já havia uma sensação assim de como que as coisas iam caminhar. Então, aquelas pessoas que acreditavam que já tinha gente achando que a Hillary ia ganhar, e tinha uma outra pessoa temerosa. Que aquele foi o ano do Brexit, que foi também uma ocorrência surpreendente. Havia lá um temor, né, de que pudesse acontecer aqui nos Estados Unidos uma espécie de Brexit, com a eleição do Trump, que foi, no final das contas, o que realmente aconteceu. Então, essas últimas eleições de 2016, eu acho que deixaram as pessoas todas bastante. Esse resultado deixou todo mundo muito com o pé atrás sobre qualquer noção de certeza. E eu acho que agora, em particular, com pandemia, com tudo que está acontecendo, isso é mais verdadeiro ainda. E essas eleições estão muito incertas. Existe uma chance grande do Trump ganhar e existe uma chance também razoável dele perder. Então, mas o momento vai ser extremamente interessante. Assim, esse próximo mês e pouco que a gente vai atravessar vai ser um momento assim realmente extremamente interessante para ver. Como é que as coisas vão caminhar. E aí tem o que é menos falado, as eleições legislativas. A corrida no Congresso está super intensa, assim. A Câmara provavelmente deve ficar na mão dos democratas, mas tem uma corrida intensa no Senado, onde se achava que a chance dos democratas conseguirem virar o Senado para a maioria há um tempo, antes da pandemia, pelo menos, era praticamente nula. Porque os estados que estão em jogo, as eleições, só para lembrar para vocês como é que isso funciona, as eleições no Congresso, na Câmara, você troca a Câmara inteira. No Senado, você troca a cada eleição, você troca um terço do Senado. Lembrando aqui você tem eleições de meio de mandato. Então, as eleições no Congresso, elas ocorrem em ano de eleição presidencial e 2 anos depois da eleição presidencial. Então, a cada ciclo desses, um terço do Senado é renovado. E esse um terço que vai ser renovado agora, antes da pandemia, ele favorecia a permanência dos republicanos na maioria, antes da pandemia. Com a pandemia, esse equilíbrio se alterou um pouco, principalmente quando você olha para o que está acontecendo com alguns assentos de alguns senadores em alguns estados. Então, há uma possibilidade agora maior do que havia antes dos democratas conseguirem virar o Senado. E isso abre um outro leque interessante para as eleições, porque você tem o Trump ganhando ou o Trump perdendo, mas no cenário Trump ganhando, você também tem a possibilidade de ter uma maioria democrata no Congresso. Então, o Trump fica, mas ele enfrenta uma maioria democrata no Congresso. E isso vai deixar a situação aqui, no lado político, extremamente turbulenta. É difícil exagerar o quão turbulenta vai ficar ou vai permanecer a situação. Então, isso é bastante interessante, assim, também de se pensar, né? Tem o Biden ganhando, tem o Biden perdendo, mas tem o Biden perdendo com os democratas levando a maioria no Congresso como possibilidade. E essa possibilidade, ela é uma possibilidade com razoável chance de acontecer, e se acontecer, com implicações muito grandes para a governabilidade desse país aqui. Então, não dá para exagerar o quão interessante vão ser essas eleições. Realmente vão ser extremamente interessantes, assim, sob qualquer ponto de vista. O Pedrinho fez a seguinte pergunta: fora o comportamento do Trump, Trump não é um candidato mais capacitado administrativamente que o Biden? Presume-se que ele saiba criar riqueza e quais são as necessidades dos empresários? Pedrinho, essa foi a imagem que o Trump vendeu, né, durante todo o tempo. E, assim, em termos de condução, o presidente aqui, de um modo geral, tem muito pouca interferência. O Trump teve bastante, mas tem interferência no sentido do gogó, não de fazer política econômica, mas de um modo geral tem pouca interferência, né? O Trump botou uma pessoa muito boa no Fed, o Jerome Powell, que foi com quem ele vive às turras, né, desde que ele indicou. Aliás, isso é o Trump, né? Ele indica as pessoas, põe lá em suas posições chaves e depois ele começa a brigar com elas e querer passar a perna nelas ou querer tirar o tapete por debaixo delas quando elas não concordam 100% com ele. Quando elas concordam 100% com ele, tá tudo bem. Mas quando não é assim, ele se irrita. E foi assim com o Powell. Em diversas ocasiões, o Trump pressionou o Fed de uma forma que nenhum presidente americano jamais fez para tomar certas atitudes com a política monetária que não eram adequadas para o momento em que ele estava fazendo essas pressões. Só que aqui a resistência institucional do Fed é muito grande, até porque o Fed tem uma independência, uma espécie de independência formal, que o nosso Banco Central não tem. No Brasil, mas aqui tem. O Fed é um banco central independente. Então, Trump esperneou, 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 e o Powell fez o que ele achava que era correto fazer. E até então, inclusive durante a pandemia, tem feito uma condução muito boa da política monetária. No Tesouro, o secretário do Tesouro, o Steve Mnuchin, não nem de perto tão bom quanto os secretários do Tesouro anteriores. E aqui eu falo tanto de administrações republicanas quanto de administrações democratas, tá? Independentemente do partido que estava liderando o país na ocasião, já houve secretários do Tesouro, aliás, praticamente todos, se não todos, muito melhores do que o Steve Mnuchin, que é um sujeito que veio do mercado financeiro, mas não como grande gestor nem nada, mas de um nicho muito específico do mercado financeiro. Agora, o que que acontece no Tesouro? O Tesouro tem um corpo técnico extremamente capacitado, extremamente qualificado. Então, não faz tanta diferença assim. Quem é o chefe do Tesouro na ocasião? Lembrando aqui para vocês que a estrutura aqui é a seguinte: você tem o presidente do Banco Central, o presidente do Fed, e você tem o secretário do Tesouro. O secretário do Tesouro é uma espécie de ministro da Fazenda, aliás, espécie não, é o ministro da Fazenda. No Brasil, a nossa estrutura é outra, né? A gente tem o ministério, hoje é o Ministério da Economia, mas antes já foi o Ministério da Fazenda. Aí você tem o Tesouro embaixo do Ministério da Fazenda. Aqui não existe Ministério da Fazenda, você tem só o Tesouro. O Tesouro tem esse papel. E o corpo técnico do Tesouro americano é muito, muito bom. Então, não faz tanta diferença assim, para botar de outra maneira. Imaginemos que o Paulo Guedes fosse secretário do Tesouro nos Estados Unidos. Não ia fazer muita diferença, porque o corpo técnico é muito bom. Então, até dá para você ter uma pessoa meio esquisita, como chefe do Tesouro, e ainda assim, ter uma capacidade de implementação de política fiscal extremamente bem feita por causa do corpo técnico, tá? Eu já tive várias reuniões no Tesouro, aliás, já tive várias reuniões no Fed também. Já fui a alguns almoços no Fed, com o board do Fed, porque o board é aqui, né, em Washington, e em uma ocasião me sentei inclusive ao lado do Jerome Powell, e que é um sujeito, além de tudo, muito agradável, uma pessoa muito agradável. O Steve Mnuchin eu não conheço, nunca conheci. Mas já tive várias reuniões com o corpo técnico do Tesouro e várias pessoas de lá, e é sempre muito bom, porque são conversas inteligentes com pessoas inteligentes e muito capacitadas. Então, a gestão, Pedrinho, da política econômica aqui, ela fica muito menos na mão do presidente do que se imagina, tá? O que significa que não é que o Trump saiba criar riqueza ou qualquer coisa desse tipo, é porque a economia aqui funciona independentemente de quem seja o presidente. As coisas acabam funcionando porque existe esse corpo técnico muito qualificado. O Trump tem mais noção de que se vendeu essa ideia, né, de que ele, sendo um empresário, ele saberia melhor como conduzir a economia. Isso é balela. Acho que aí a matéria do New York Times revela muito bem o tipo de empresário que o Trump foi durante a vida inteira, né? Então, isso é besteira. Eu acho que aqui o que existe é. E essa história de ser mais capacitado administrativamente, vamos lá. O Trump não é um sujeito capacitado administrativamente para gerir governo. Ele não é. Tanto assim que, se você for olhar para quantidade de gente que saiu no governo dele de altos cargos. Então, se você pegar o primeiro escalão do governo Trump, você tem uma porção de cargos hoje em dia, assim, pessoas que deveriam estar liderando várias secretarias de importantes, que secretarias são como os ministérios, que não são mais os originais e que não são sequer pessoas que estão permanentemente nessa posição. São pessoas que foram indicadas para substituir outros temporariamente e que esse temporariamente acabou ficando por mais tempo do que deveria. Assim, o governo está cheio disso, o governo Trump está cheio disso, em cargos altos, assim, pessoas interinas, que acabaram ficando nos cargos, mas ficaram como interinos. Então, administrativamente, nesse sentido, nunca houve um governo assim, onde você tem tanto interino trabalhando no alto escalão do governo. Então, diria que administrativamente essa história também não rola, de que o Trump é melhor porque tarará. Acho que não. E o Biden, assim, olha, eu conheci o Biden. Eu vou dizer em que circunstâncias eu conheci o Biden. Em 2015, foi 2015, Foi 2015. Tenho quase certeza, no início de 2015. A Dilma fez uma visita aqui, a Washington. E teve um almoço de gala com discursos e tal no Departamento de Estado, no salão principal, do Departamento de Estado, salão para dignatários e coisas assim. Eu fui convidada para esse almoço e ouvi o discurso da Dilma, ouvi o discurso do Biden, e cumprimentei o Biden, apertei a mão do Biden, posso dizer isso, já fiz isso, já apertei a mão do Biden. E assim, o Biden sempre me pareceu, ele tem esse jeito dele, às vezes ele comete umas gafes e tal, mas ele é um cara muito preparado, ele é um sujeito muito preparado, ele é um político de peso, com uma vasta experiência dentro do Congresso, conhece o Congresso americano e os meandros do Congresso americano, assim, para cima e para baixo, de um lado para o outro, e não existe. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza sobre isso. Não existe a hipótese de você conseguir governar a sério um país do tamanho dos Estados Unidos, ou de qualquer tamanho, para falar a verdade, se você se colocar simplesmente como, ah, eu sou um outsider, eu sou uma pessoa que vem de fora e pouco me interessa entender como funciona o Congresso. Isso não existe, gente, porque desde que a democracia esteja estruturada sob três pilares, a justiça, o legislativo e o executivo vai ter que saber trabalhar com o legislativo. E o Trump não precisou ter esse conhecimento de como o Congresso funciona tanto, porque a maioria, durante boa parte durante a primeira metade do mandato dele, os republicanos tinham maioria no Congresso, na Câmara e no Senado, e nesses últimos 2 anos, o Trump tinha a maioria no Senado. E o Senado, para grandes decisões, é o que importa, mais do que a Câmara. Então, por exemplo, para indicar juízes para a Suprema Corte, quem indica é o Trump, mas quem vota e aprova é o Senado, não é a Câmara. Então, tem vários votos, assim, chave, que passam pelo Senado. Como o Trump ficou com maioria no Senado desde o princípio, ele não precisava conhecer como o Congresso funciona. Os republicanos estavam lá fazendo o trabalho para ele como líder do Partido Republicano, que é isso que ele é como presidente dos Estados Unidos. Do partido que ele representa. Portanto, assim, ele enfrentou muito pouca. Na verdade, ele não enfrentou nenhuma resistência de fato. Foi alguma quando a Câmara virou, teve o processo de impeachment e tal, mas vocês viram o que aconteceu. A Câmara botou um processo de impeachment, o que que o Senado fez? Uma votação rápida, falou, jogou o processo pra, ou jogou o processo fora. O Senado tem a última palavra. Ao contrário, o Obama enfrentou, principalmente no segundo mandato, mas já a partir do primeiro, enfrentou uma maioria no Congresso, em ambas as casas, o que tornou muita coisa muito complicada aqui nos Estados Unidos. E quem foi um grande negociador e facilitador de uma porção de coisas não foi o Obama. Foi o Biden como vice-presidente. Então, assim, o Biden, como uma pessoa que sabe trabalhar junto com o Congresso, foi absolutamente fundamental para o Obama, no, na, quando o Obama foi presidente. Então, o Biden, como presidente, tudo é respondendo sua pergunta, Pedrinho. O Biden, como presidente, supondo que ele enfrente, que ele tenha um Congresso, ainda uma Câmara Democrata, mas um Senado Republicano, ele vai ter muito mais capacidade de navegar essas dificuldades e esses obstáculos do que o Trump com o Congresso Democrata. Então, uma coisa que eu acho muito importante É não cair nessa conversa fácil de que chega, agora nós queremos políticos outsiders, pessoas que não têm experiência necessariamente pública, porque essas pessoas não estão contaminadas por isso, aquilo e aquilo outro. Não, isso não funciona. A gente precisa de pessoas que saibam trabalhar com seus respectivos congressos. Isso é muito importante, porque senão as coisas não andam. Olha o Bolsonaro no Brasil. Tudo bem, o Congresso brasileiro é complexo, é fragmentado, você tem que trabalhar com o Centrão, a gente não gosta do Centrão, e parará, 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 e por aí vai. Tudo isso é verdade. Mas o fato indigesto é, você tem que saber trabalhar com o Congresso, senão as coisas emperram e elas não saem do lugar. Então, respondendo a sua pergunta, depois de ter dado essa volta inteira, meio volta ao mundo, eu te digo o seguinte: mais importante do que qualquer coisa é você ter um presidente que saiba trabalhar com o Congresso. E isso vai ser de suma importância, principalmente se esse cenário de maior caos social, que eu acho que é o que a gente provavelmente vai ver, independente de quem venha a ser presidente, se isso de fato se configurar. Então, fica aí para você, Pedrinho, uma pergunta respondida em sei lá quanto tempo, 20 minutos, sei lá quanto tempo. O Péricles está perguntando assim: você acha que melhorou o combate à disseminação de fake news ou tudo na mesma e o peso da internet nas eleições? Péricles, está tudo mais ou menos na mesma, tá? Não mudou muita coisa, não. Tá igual, meio igual. Assim, eu acho que a única diferença é que já não é mais uma surpresa. Fake news já não é mais a mesma surpresa que foi em 2016. As manipulações que acontecem em rede social não são mais surpresa como foram em 2016. A única coisa que mudou foi isso. Não é mais surpresa. Agora, tirando isso, a situação está mais ou menos a mesma. Não mudou muita coisa, não. Tá meio igual. Então, assim, tem possibilidade de interferências nas eleições? Tem. Tem. E, aliás, aqui o Serviço de Inteligência americano já está alertando a isso há meses. Já está há meses dizendo que, olha, vai ter hacker influenciando as eleições. Já está tendo hacker influenciando as eleições. Isso já está rolando aqui, tá? Então, está mais ou menos igual. Tem uma pessoa que está me perguntando assim. Essa pessoa tem um nome avatar, então não vou dizer o que é, mas o quanto Biden influenciou as políticas do Obama para a América Latina no governo Obama? Pouco, bem pouco, porque lembra que o mote do governo Obama era Pivot to Asia. Pivot to Asia é pivô para a Ásia. E a ideia da política externa como pivô para a Ásia era a concorrência com a China. Então, havia um enorme interesse dos Estados Unidos em se aproximar dos governos asiáticos, dos países asiáticos, para justamente frear a zona de influência chinesa. Então, se a gente for pensar, por exemplo, no TPP, no Trans-Pacific Partnership, era o grande acordo comercial entre Estados Unidos e Ásia e alguns outros países do Pacífico não asiáticos. Então, incluía-se aí o México, incluía-se aí o Chile e a Colômbia como país observador, para citar três países da América Latina. O TPP, que o Trump, no primeiro dia dele, depois de ter tomado posse, primeira coisa que ele fez foi tirar os Estados Unidos do TPP, mas o objetivo geopolítico do TPP era o seguinte: mais do que um acordo comercial, o objetivo geopolítico do TPP era fazer um grande bloco para poder ter uma espécie de enfrentamento no bom sentido, não no mau sentido, uma espécie de enfrentamento com a China, no plano comercial e no plano geopolítico. Então, o desenho da política externa do governo Obama era conter a China por meio de relações mais estreitas com países estratégicos na Ásia e países do Pacífico, por meio desse grande acordo. Quando o Trump desfez o TPP, que que era uma maneira, inclusive, de tentar em algum momento trazer a China para dentro do TPP, porque como o TPP formava um imenso bloco comercial, mais dia menos dia, a China ia acabar achando interessante também fazer parte do TPP. Então, a jogada estratégica com o TPP era: vamos criar esse grande mercado, a gente assim consegue frear um pouco a entrada da China, no comércio internacional em regiões específicas do planeta que a gente não quer a China, ou talvez na própria questão da corrida tecnológica, a gente consegue frear a China aqui e ali, e em algum momento vai ser interessante para a China entrar no TPP. E nesse momento, a China vai ter que se adequar às regras do TPP e não o contrário. Então, aí você colocaria todo mundo no mesmo patamar em termos de concorrência internacional. Essa era a ideia, tá, do TPP. O Trump acabou com o TPP logo no início do governo dele. Então, ele acabou com a possibilidade de se fazer uma jogada estratégica geopolítica bem interessante, logo de cara. E acabou levando a quê? Guerra comercial com a China. Foi o quê? A tônica dos 4 anos do Trump. Foi essa. Guerra comercial com a China todo o tempo. Porque essa política externa daí, que era até muito bem bolada, foi enterrada. Mas como a política externa era essa, o que diz respeito à geopolítica, tá, gente? É estratégica, não estou falando das besteiradas no Oriente Médio, não, nem entendo disso para poder falar. Mas no que diz respeito ao comércio internacional e a essa geopolítica, a grande estratégia do governo Obama era essa. E com isso, naturalmente, sobrou muito pouco espaço para a América Latina, salvo esses países aí que já tinham o México, que já era parte do NAFTA, e os outros poucos que já faziam parte, o Peru e o Chile em particular, com quem os Estados Unidos já tinham tratados de livre comércio, que são países do Pacífico, portanto, naturalmente, faziam parte, já tinham ligações e acordos comerciais com vários países asiáticos, fazia sentido que esses países estivessem incluídos no TPP. Os demais países da América Latina não havia estratégia para eles, e como a política era essa, o Biden em nada influenciou isso. Agora, dito isso, o Biden é um sujeito que entende de América Latina muito mais do que presidentes anteriores dos Estados Unidos. E ele provavelmente, se presidente for, vai indicar pessoas para o Departamento de Estado, que hoje em dia está mega, está super desfalcado no que diz respeito à atuação na América Latina, porque pessoas que ocupavam cargos altos dentro do Departamento de Estado americano, responsáveis por cuidar na América Latina, se foram, saíram. Teve uma debandada do Departamento de Estado, porque o Trump fez uma porção de coisas com o Departamento de Estado que deixou o corpo técnico extremamente frustrado. Então, muitos saíram, muitos oficiais de carreira muito sênior e que trabalhavam há muito tempo em determinadas regiões simplesmente se aposentaram e deram no pé, saíram fora. O Departamento de Western Hemisphere, o Western Hemisphere Affairs do Departamento de Estado, que sempre teve no comando pessoas muito qualificadas e profundamente conhecedoras da América Latina, hoje está com um quadro completamente depauperado. Assim, tem poucas pessoas trabalhando no Western Hemisphere, muito poucas. Eu fui a reuniões no é outra dessas que eu já fui a várias. Já fui a várias reuniões no Departamento de Estado com o pessoal do Western Hemisphere, e era uma coisa no governo Obama, virou outra coisa no governo Trump. Muitas são as mesmas pessoas, só que os cargos foram esvaziados e esse departamento em particular foi esvaziado. Então, tem um processo de reconstrução assim da burocracia permanente a ser feita, principalmente no que diz respeito à América Latina, e isso certamente o Biden vai fazer, porque ele entende a importância do Departamento de Estado, como, enfim, player estratégico nas negociações e como, né, o principal canal da diplomacia norte-americana com outros países. O Departamento de Estado é o Itamaraty, é o Ministério das Relações Exteriores daqui. Então, com o Biden, eu vejo isso acontecer. Trump não, porque o Trump não tá nem aí. O negócio do Trump é brigar com a China. Então, é bem diferente. Gente, está dando 5 horas da tarde e eu não vou conseguir continuar, porque eu hoje tenho uma coisa às 5, já são 5, então eu vou ter que encerrar. Ficaram várias perguntas para serem respondidas, principalmente perguntas a respeito de ponto. O Péricles tem outra pergunta legal aqui sobre pontos sensíveis no comércio entre Brasil e Estados Unidos que podem mudar com Biden. Tem uma lista, Péricles. Então, guarda essa outra pergunta, porque na quarta-feira, se não tiver uma surpresa que eu estou planejando no canal, não vou dizer qual é, porque é surpresa. Se não rolar a surpresa que eu estou planejando para o canal, a gente vai responder a pergunta do Marco, mas a gente responde a sua também e outras perguntas que tenham ficado de hoje. Desse panorama aí, quadro geral, do que vem pela frente aqui nos Estados Unidos, tá? Então, super obrigada por terem vindo, agradeço também não terem prestado atenção nos trolls que aparecem aqui de vez em quando, é raro acontecer isso, geralmente não acontece, mas às vezes acontece, e a melhor coisa que a gente faz é não prestar atenção, porque tem muita gente que só vem para criar ruído, mas isso acontece pouco aqui no canal, não é comum. Marcelo, guarda essa pergunta sobre a Venezuela, porque a Venezuela é um país-chave aqui nessa história, Estados Unidos, América Latina. E é bem diferente com o Trump, bem não, mas um pouco diferente com o Trump e Biden. A Roberta pergunta por que que o I, Roberta, pergunte de novo na quarta-feira, mas se você quiser uma boa resposta de por que que o I, tá aqui, a resposta tá nesse livro aqui. Tá? E bem-vinda, porque quando aparece alguém perguntando por que Kiwi, eu já sei que a pessoa é nova no canal. Obrigada por ter aparecido, espero que você tenha gostado, que continue aqui. Amanhã não tem transmissão, porque eu tô cheia de coisa para fazer, mas quarta tem, tá? Então nós nos vemos na quarta-feira. Que bom, Roberta, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda ao canal. Gente, boa noite, fiquem vocês aí todos bem. Eu me vou que eu já estou 1 minuto atrasada para o que eu tenho. Tchau.